Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Olá, ouvintes! Bem-vindos! Estamos de volta com mais um episódio da série Goles de Ciência. No episódio anterior, vocês conheceram um pouco da história do festival Pint of Science e do Chopp Consciência e seus bastidores.
Hoje vamos desopilar o...
Calma aí! Você tá no roteiro certo?
Sim, a gente precisa desopilar.
Desopilar? Fala sério!
Desopilar o cérebro.
Nunca ouvi esse verbo antes, o que significa?
Espera aí! Aqui no dicionário Ruais diz sair para desopilar, relaxar, espairecer. Na rúbrica História da Medicina, desobstruir especialmente o fígado para deixar fluir o excesso de bile negra que supostamente causava mau humor e doenças como a melancolia. Derivação, por extensão de sentido, esquecer as preocupações ou as tristezas, aliviar tensões, alegrar-se.
Ah, agora entendi. Um trocadilho. Depois do esquenta que fizemos no episódio anterior, vamos agora curtir, deixar fluir ideias. E claro, como fígado e bebida não combinam, vamos limpar velhas ideias.
Otávio, rebobina e solta o rec. Vamos começar a gravação de novo. Olá, ouvintes! Bem-vindos! Estamos de volta com mais um episódio da série Goles de Ciência. Hoje, vamos falar sobre os desafios de organizar um evento de comunicação de ciência feita por cientistas para não cientistas.
Falar sobre ciência para um público geral ainda é um obstáculo na vida de muitos cientistas brasileiros. De onde vem essa resistência em dialogar com quem não é da área? A raiz do problema pode estar na falta de valorização da divulgação científica dentro das instituições acadêmicas. Normalmente, essas atividades não são contabilizadas nos processos de progressão de carreira dos pesquisadores.
É verdade. Muitos preferem usar o tempo produzindo artigos acadêmicos, orientando alunos, dando aulas, ou seja, conversando com seus pares. Divulgar ciência fica sempre por último na lista das tarefas do pesquisador brasileiro.
Conversar com não cientistas também é uma ciência. Precisa de disposição e o desenvolvimento de uma série de habilidades.
É trabalhoso mesmo. E não podemos esquecer, os cientistas que escolhem se aventurar no universo da divulgação científica precisam enfrentar também os olhares enviesados de alguns colegas de trabalho. Muitas vezes, os divulgadores de ciência não são bem vistos pelos seus colegas.
Do lado de lá, na outra ponta desse circuito comunicativo, tem muita gente interessada em ouvir e falar sobre ciência. É isso que mostram pesquisas de percepção pública da ciência e tecnologia realizadas nos últimos anos no Brasil, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mais de 60% dos jovens e adultos brasileiros têm algum interesse por temas científicos.
Nem sempre o interesse pela ciência reflete em maior conhecimento ou reflexão crítica sobre temas de ciência e tecnologia. As famosas fake news ganharam espaço também no campo da divulgação científica. Os dados das pesquisas de percepção pública sobre ciência ilustram isso. Olhem só, 25% das pessoas entrevistadas pela pesquisa acreditam que vacinas são perigosas. 54% acreditam que os cientistas exageram nos efeitos das mudanças climáticas, enquanto 40% não acreditam na teoria da evolução. Esses dados parecem contraditórios num mundo em que o acesso à informação é tão fácil, não é?
A desinformação se dá também em relação à produção científica brasileira. Apenas uma entre 10 pessoas consegue nomear um cientista brasileiro.
Tem mais. Apenas 12% dos entrevistados foram capazes de mencionar uma instituição que faz pesquisa no país. Apesar das siglas da USP, Unicamp, UFRJ e outras universidades estarem na ponta da língua das pessoas quando se fala em ensino superior de qualidade. Essas mesmas instituições não são lembradas como lugares onde se produz ciência.
Falar sobre ciência se torna cada vez mais necessário e urgente. Conhecemos muito pouco sobre a ciência produzida no país e, menos ainda, a história de seus protagonistas. Como mudar essa realidade dominada pela desinformação? Será que motivar cientistas a saírem de suas torres de marfim seria uma solução? Se público interessado em consumir conteúdo de ciência é o que não falta, o que falta então? Eu sou Natália Flores.
Eu sou Camila Cunha.
Eu sou Bruno Moraes.
Neste Oxigênio, vamos falar sobre os desafios contemporâneos da divulgação científica no Brasil. Para refletir e incentivar o debate sobre esse tema, vamos usar a experiência que tivemos na organização do Pint of Science Campinas deste ano.
Se você, assim como nós, está inquieto e disposto a sair da sua zona de conforto, conhecer pessoas interessantes e questionar as suas atitudes e preconceitos sobre divulgar ciência, vem com a gente!
Você está ouvindo Oxigênio.
Os pesquisadores precisam entender que divulgação é uma parte fundamental do trabalho deles. E que parte do que está acontecendo de diminuição da importância da ciência no país é culpa deles, porque ninguém sabe o que é feito dentro dos laboratórios do nosso país. Eles não divulgam e eles não abrem as portas para a gente divulgar. Então, enquanto isso não mudar, a gente vai encontrar essas dificuldades que a gente encontra com ciência num país como o nosso.
O desabafo é do Emílio Garcia, divulgador de ciência do canal do YouTube BlaBlaLogia. Ele aponta uma questão recorrente quando falamos de divulgação de ciência nas instituições brasileiras: a desconexão entre a prática do laboratório e a divulgação dos resultados de pesquisa para um público não acadêmico. Os cientistas parecem levar sua rotina de experimentos numa boa, afinal são contratados para isso. Já a divulgação científica...
O Luiz Dias, professor da Unicamp e coordenador do Pint Campinas deste ano, concorda que a tarefa de comunicar ciência não é tão simples assim. E, de quebra, faz um meia-culpa.
Eu acho que isso é uma falha que nós, assim, cientistas temos. É um problema que a gente tem. A gente não sabe como levar para a sociedade um trabalho relevante que a gente faz. Entendeu? Então, eu falo em nome de todos os cientistas. A gente faz trabalhos assim que são extremamente importantes, extremamente relevantes, alguns de ciência mais básica, outros de ciência mais aplicada, que é o meu caso, mas nós não sabemos como levar para a sociedade, como mostrar para a sociedade a importância e a relevância do trabalho que a gente faz. Então, é algo que a gente realmente... Assim, e eu nunca me questionei sobre isso, porque eu sempre fiquei naquela questão assim, não, o trabalho que eu faço é legal, e eu publico meus trabalhos, eu participo dos melhores congressos, mas não é isso, entendeu? Por mais relevante que seja o seu trabalho, de alguma forma a gente precisa tentar levar isso e mostrar esse tipo de trabalho que a gente faz para a sociedade, para quem realmente, de fato, nos financia.
A Praveen Paul, criadora do Pint of Science, tem uma visão parecida. Ela conversou com a gente por e-mail e contou um pouco sobre os desafios da organização do festival, que cresce a cada ano. Como cientista, Praveen acha importante que os cientistas tenham espaço para compartilhar os seus trabalhos em encontros presenciais, olho no olho. O Pint é uma dessas iniciativas que promove esses encontros.
Na minha opinião, para falar com o público, o cientista precisa de empatia. Ele precisa estar disposto a se comunicar com o outro, diferente no nível de formação, no repertório cultural e nos interesses.
Em um contexto contaminado pelas conversas das redes sociais, em que todo mundo fala e ninguém se escuta, desenvolver a empatia é mesmo um grande desafio.
Eu concordo. A dificuldade de conversar com o outro acontece até mesmo entre cientistas, observa Axel Minawa, ouvinte do Pint Campinas deste ano.
Eu acho que falar de ciência é importante em todos os lugares, inclusive porque acho que na ciência também, mesmo dentro da ciência, existem algumas barreiras. Então, acho que pessoas que são relativamente especializadas em uma certa área têm dificuldade de conversar com outras pessoas de outras áreas, mesmo, sei lá, no departamento do lado. Então, acho que nesse sentido a ciência acabou de se tornar inimiga dela mesma. Então, acho que ter esses ambientes são legais, assim, tanto para conversar com o público leigo, que não está no ambiente acadêmico, mas também para misturar o pessoal dentro do ambiente acadêmico, porque a conversa entre os grupos está ficando cada vez mais difícil, né?
Transpor barreiras entre universidade e sociedade e provocar diálogos entre cientistas e não cientistas é o objetivo de projetos de divulgação científica que levam a ciência para o bar, para a rua, enfim, para o dia a dia das pessoas. Paulo Mausbach, Laerte Spagend, Neto e Sandra Zarpelon comentam sobre a importância de aproximar a universidade da sociedade. Eles também participaram como ouvintes do Pint Campinas deste ano.
Acho que é muito importante trazer a ciência para a rua, para o ambiente comum da sociedade, exatamente para evitar tanto burburinho sobre o que acontece na faculdade, e às vezes as pessoas não sabem, né, exatamente. Então é realmente expor a realidade do que só ficar na especulação.
Eu concordo. E uma pessoa que não conhece muito meio científico, ela só, não sei, decidiu vir no bar um dia, acabou encontrando com esse evento, vai conhecer um mundo diferente, vai ter contato com uma área que ela nunca teve antes e ver coisas novas que ela nunca viu antes. Talvez entender o que se faz dentro da universidade e que não está no dia a dia dela.
Acho importante, nesse momento específico do Brasil, também mostrar o que a universidade faz. Porque assim, a gente está sendo atacado por todos os lados, a universidade está sendo atacada, a ciência está sendo atacada. Então, ao trazer para o bar, mostra que a universidade pode também estar próxima da população e mostra o que eles fazem. Porque a gente precisa mostrar para as pessoas comuns, mas mostrar para elas o que a universidade faz, qual é o trabalho da universidade, porque ela tem um tempo de maturação maior, a ciência tem um tempo de maturação maior e pode passar a impressão para a sociedade que ela não faz nada. Então eu acho isso muito importante, levar isso não só para bar, mas para a rua. Eu acho que é um momento importante de levar a ciência para a rua, para as pessoas saberem o que a universidade faz.
O legal de um evento de divulgação científica é fazer com que os participantes percebam que a ciência não é algo distante, mas está no nosso dia a dia, como comentou o Bruno Silva e o Ricardo Souvá, que também assistiram às apresentações do Pint deste ano.
E quando você traz para o bar, traz para um ambiente comum, das pessoas comuns, fora do ambiente, as pessoas percebem: caraca, cara, nossa, isso é ciência? Eu não sabia. E as pessoas começam a perceber que tudo ao seu redor mesmo é ciência e começam a valorizar isso.
Eu acho excelente. A ideia é vem ao encontro do maior problema que nós temos. Não vou dizer que é o maior problema, é um problema bem definido na área de divulgação científica. A ciência é vista como uma atividade completamente separada do dia a dia, o que é um absurdo. Por outro lado, o bar não. O bar é o dia a dia de uma grande faixa da população de diferentes níveis sociais. Então, o aumento dessa pegada de levar isso para dentro de um ambiente tido como agradável, como de prazer, como social, junta duas coisas que são necessárias. A ciência tem que vir para esse ambiente. A compreensão da ciência tem que vir para esse ambiente mesmo. Acho que tem tudo a ver. Ótimo. Excelente.
Já que o problema do cientista é sair do laboratório, por que não transformar o Pint of Science numa espécie de laboratório de divulgação de ciência? O cientista pode testar suas habilidades didáticas e compartilhar seu entusiasmo pelo conhecimento ao mesmo tempo em que se diverte com a plateia.
A Germana Barata, pesquisadora do LabJOR, fala um pouco dessa experiência, que pode ser significativa tanto para o público como para o cientista.
Eu acho que é uma oportunidade. O Pint abre, ele sensibiliza tanto as pessoas que a gente convida para falar, né, os especialistas, os cientistas, com casos de pessoas que pela primeira vez vão falar para o público, e elas se sensibilizam de uma forma que elas passam a querer fazer mais coisas de divulgação científica. Então o Pint tem esse papel muito importante.
A Clarissa Loureiro foi uma das pesquisadoras sensibilizadas pelo Pint. Ela participou do Pint como palestrante no primeiro ano e aos poucos foi se envolvendo também na organização do evento. Ela também coordena o projeto Mulheres na Engenharia da América Latina e Caribe, que incentiva meninas a seguirem carreiras acadêmicas em ciências exatas.
Para a Clarissa, o Pint permite que a gente se familiarize com áreas diferentes, saia da nossa bolha de formação.
E aí o Pint of Science, na verdade, diversificou tudo, né? Porque aí eu não pensava apenas em mulheres na tecnologia, não apenas falava em pensamento computacional, nem eletrônica, nem robótica, mas também na ciência de forma geral, numa forma bem ampla. Não apenas ciências exatas, mas também ciências humanas, ciências biológicas. Então, o Pint, na verdade, me ajudou a ampliar essa gama de assuntos, né? Então, eu sentia muita falta de conversar sobre esses assuntos que a gente ama de paixão em outro ambiente que não fosse apenas a universidade, porque aí você tem mais liberdade para falar na tua linguagem de uma forma mais simples, mais clara, sem se preocupar também em todos os jargões científicos. E também com pessoas que gostavam da mesma coisa que você, né? Então, o melhor disso foi, na verdade, conhecer várias pessoas que tinham um estilo de vida parecido com o teu. Mas a informalidade de falar sobre ciência no dia a dia da gente faz com que a gente pense em muita coisa diferente. Com que a gente pense... tanto nas áreas, né, científicas e exatas para soluções de problemas para a sociedade, mas também que a gente começa a pensar nas pessoas que não têm esse conhecimento para discutir sobre isso.
Quando a conversa é num bar, os temas precisam ser interessantes a ponto de instigar a curiosidade de alguém que quer descontrair com os amigos, de preferência com um copo de cerveja na mão. A Isabela Esquirato, organizadora do Chopp Consciência e do Pint of Science, que vocês conheceram no episódio anterior, nos conta seu segredo para encontrar temas e palestrantes.
Bom, eu sempre procurei muito pelos temas, né? Assim, o que eu quero que esteja presente num bate-papo, né? Então, eu filtrava pelas pesquisas os temas primeiro, e aí encontrava as pesquisas e ia atrás desses cientistas que estavam diretamente ligados àquele trabalho. E aí, o que eu fazia? Eu procurava se já tinha entrevistas deles no YouTube, alguma mídia, assim, não só escrita, mas para ver como que era a expressão, né, dessa pessoa. Mas, claro que eu ainda me pautava muito assim, pelo Lattes mesmo, pelo tipo de pesquisa abordada. Né? E aí, eu acho que na forma de convidar os palestrantes, dizendo é para falar num bar, é para ser descontraído, a gente tem interesse em ouvir esse tipo de assunto, quais são as coisas mais interessantes sobre a sua área, o que da sua área seria curioso, engraçado, o que desperta interesse na mídia, né? O que você acha que as pessoas que não estão próximas da universidade entendem sobre o que você pesquisa. Então, nesse sentido, eu sempre fui rastreando até que funcionou bem.
Levar cientistas para falar num bar é uma tarefa árdua. Em alguns casos, é preciso treinar os cientistas para se comunicar de forma clara e efetiva com esse novo público. A Pravin comentou que o treinamento de cientistas também é um desafio dos organizadores do Pint of Science na Inglaterra.
Falar sobre ciência para além dos muros da academia exige desapego do conhecido academiquês e de recursos audiovisuais, como o famigerado PowerPoint. O cientista precisa se livrar do excessivo detalhamento da pesquisa e de todos os jargões científicos, e também ter consciência que a informação emitida pode assumir novos contornos e significados quando chega aos ouvidos da plateia. A Isabela nos conta que isso nem sempre era levado em conta pelos palestrantes do Pint Campinas.
A minha autocrítica, né, e crítica em relação ao festival, que é incrível, mas o próprio nome, por ser inglês, e a gente tem menos de 5% da população brasileira que fala ou entende alguma coisa de inglês, então, assim, é uma elite mesmo, né? O que acontece? A gente, tendo essa proximidade com bares que sempre são próximos à universidade, a gente está num ambiente muito confortável, né? Então, mesmo que os temas fossem, que os palestrantes não soubessem muito bem como explanar aquele tema sobre uma forma assim, de realmente que permitisse a um público mais amplo conhecer aquele assunto, se interessar por aquele assunto, alguns ainda mantinham um nível muito de jargão, um nível muito elevado no sentido hard assim, da ciência, né? E na forma de expressar. Então, isso é um desafio, porque os palestrantes, mesmo já se propondo a falar num bar, ainda assim, eles se assustam quando sabem que não tem um recurso audiovisual, um PowerPoint, né? E a gente proíbe, assim, fala para usar com moderação, mas em termos assim, a gente usa até recursos visuais, mas as apresentações não podem ser pautadas por uma estrutura de PowerPoint. Isso já pré-seleciona, porque se a pessoa não tem condições de desenvolver um bate-papo, ela já não aceita o convite, né?
O Rafael Bento, fundador do Numina Labs, empresa especializada em divulgação científica e organizador do Pint of Science, explica o que seria a linguagem ideal para divulgação científica.
É algo que fica entre jornalismo e educação, porque não precisa ser isento ou não precisa buscar um mínimo de isenção necessariamente, e não tem a pretensão de ser educação também. Você tem que partir de certos princípios e tal, quer dizer, não, acho que não tem essa obrigação, mas é uma dessas, essas são as três pontes de trazer informação, de onde ela é gerada, para quem pode se interessar e pode aplicar: educação, jornalismo e divulgação científica. Então tudo que não é educação e nem necessariamente jornalismo, eu ponho em divulgação científica, grosso modo. O jornalista às vezes não tem tempo, não tem espaço para fazer isso. E o divulgador, ele tem essa liberdade maior de fazer isso. Então eu vejo isso como uma das três pontes de fazer essa descida do conhecimento, né, da Torre de Marfim para o vulgo, para o comum, que é o termo, vem daí, né? Trazer para o vulgar, não vulgar pejorativo, mas o vulgar comum, né? Então eu vejo isso. E por isso que tem muito cientista fazendo esse papel, porque é quem tá fazendo isso, né? Tá nessa ponte, tá produzindo conteúdo, ou sabe o que tá acontecendo ali, e consegue fazer isso diretamente, ou tenta, pelo menos.
A Pravin nos contou que uma das grandes missões da divulgação científica na Inglaterra é conseguir atingir pessoas que pensam que a ciência não é para elas, ou seja, que não estão diretamente engajadas com a ciência. No Brasil, o desafio é o mesmo. Nós, divulgadores, queremos apresentar a ciência para um público que não tem contato com universidades. Será que o Pint Campinas consegue passar nesse teste?
É, uma coisa que eu acabei constatando é que muita gente é cientista aqui também, né? Então, nesse sentido, talvez não esteja atingindo o público tão amplo quanto se esperava, também porque a Unicamp está aqui do lado. Então, acaba juntando muito mais cientistas discutindo ciência no bar. Aí, talvez, se tiver uma abrangência maior de alguma forma, não sei como fazer isso, mas acho que seria legal.
Essa observação é do Axel, que assistiu o Pint Campinas deste ano. A crítica de que a divulgação científica prega para convertidos é antiga e acaba também respingando na organização do Pint, como discute o Luiz.
Nós recebemos uma crítica ano passado. Nas pesquisas que nós fizemos e também uma publicação no Correio Popular, que o Pint era um evento muito elitizado, mas nós aceitamos a crítica. Isso é uma coisa extremamente importante. Você tem que aceitar, entender, porque afinal de contas, se alguém está fazendo uma reivindicação, alguma coisa tem ali, entendeu? Então, assim, você também tem que mudar a lente. E mudar a lente é uma coisa extremamente importante na vida da gente. O Pint, ele realmente é um evento fantástico, mas nós aqui estamos numa zona de conforto. Barão Geraldo, Cambuí, de repente Centro. A gente quer só isso aí ou a gente quer mudar? Eu acho que a gente ainda não consegue atingir aquele público que a gente realmente gostaria de atingir. Eu gostaria muito que quem fosse no Pint of Science fossem aqueles que jogam futebol comigo lá. O cara que é taxista, que é cobrador de ônibus, que vende frutas e verduras lá no Ceasa, que trabalha em supermercados. Mas esse público, assim, a gente ainda não... Acho que o maior desafio é realmente chegar nesse público. Seria ótimo que a gente conseguisse, assim, atrair um público que não é aquele público que a gente está acostumado, né? Que é aquele público do meio acadêmico. Seria ótimo que a gente conseguisse atrair pessoas que nunca nem passaram por um banco de universidade. E eu acho que aí o maior desafio está aí, viu?
A Isabela enxerga as críticas como um estímulo para avançar.
Até as críticas que a gente recebeu ano passado e esse ano num grupo de divulgação científica, na sua cidade também foi feito só em bares da elite, em bairros de elite, né? Então, é uma crítica muito importante, que faz sentido, e que estimula a gente a vencer esse desafio, né, de buscar mesmo estar presente em locais que não, normalmente não receberiam esse tipo de evento.
Voltando à Inglaterra, Pravin nos contou que os últimos anos do Pint of Science foram bem intensos. O fato de o festival ter se espalhado para 24 países comprova isso. Agora, passada a euforia, Pravin e seu grupo começam a fazer um balanço dos pontos que precisam ser melhorados. Assumir uma postura proativa para atingir novas audiências é um deles, e envolve pensar e planejar ações antes de colocá-las em prática.
Em Campinas, o ânimo para vencer desafios fez com que o Pint chegasse, em 2019, na Casa de Cultura Fazenda Roseira, na periferia, pelas mãos da Clarissa.
Então, a Fazenda Roseira é um lugar que a gente conseguiu chegar. A Fazenda Roseira é um espaço de tradição de pessoas negras no Brasil. Então, no Pint of Science, a gente sempre ficou em Barão Geraldo, no Cambuí, no centro, mas a gente sempre quis levar para bairros mais distantes. A partir de uma crítica no jornal, a gente viu realmente a necessidade de expandir, que aquele era o momento. Então, eu realmente assumi essa responsabilidade de ir para outras áreas de periferia. Então eu fui lá conversar com a Alessandra. Então ela gostou, e o mais positivo disso é que não ficou apenas no Pint. Ela queria começar uma coisa que fosse quinzenal, que também falasse sobre política, sobre ciências humanas, até o final do ano. Então, assim, não foi apenas o Pint of Science, na verdade. Na verdade, a gente começou um movimento e eventos, e eu acabei me comprometendo de ajudá-la quinzenalmente em várias palestras diferentes, e que me comprometi que ia procurar palestrantes negros, que a gente precisa se acostumar a ver palestrantes negros passando conhecimento para a gente, em um local distante de todos os centros de, entre aspas, cultura e conhecimento de Campinas, e que era na periferia, mas que ia ter, sim, muita integração e troca de conhecimento e cultura.
O projeto quinzenal que a Clarissa comenta é o Pretitudes, outra iniciativa de divulgação científica que vem ganhando espaço na cidade de Campinas. Levar o Pint of Science até a periferia foi um pequeno passo, mas ainda não conseguimos furar a bolha, segundo o Rafael.
A minha questão não é nem melhorar ou piorar, mas é de estar estagnado, na minha visão. Mesmo com o Chopp, a gente fez 66 edições. Tem o pessoal que vem sempre, eu acho isso muito legal, mas parece que não roda muito. É sempre Barão, a gente faz em Barão, perto da Unicamp. Então tem esse viés, que não é o viés que eu gosto muito. E não cresce, não, o Chopp não cresceu, o Pint também não. Parece que quantos bares a gente quiser colocar, a gente vai lotar. Isso é bom pro Pint. Mas ainda assim eu não vi um engajamento maior da cidade, um engajamento maior da prefeitura, a gente não furou muito a bolha.
Para furar a bolha, o Rafael acha que precisamos de novos formatos e talvez a solução seja nos distanciarmos da academia. O cientista precisa assumir o seu papel social de comunicador, firmar parcerias com pessoas com outros tipos de formação, se envolver em projetos mais ousados.
Eu queria desenhar projetos específicos para outras áreas ou para quem não é, sim, acadêmico. Porque eu acho que não é a mesma... Tirar os caras direto da academia para pôr num palco, para falar, não é todo mundo que consegue. E às vezes a gente pode até fazer um desserviço aí da coisa, tipo afastar mais as pessoas e tudo mais, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, o que aconteceu? Com a movimentação do Chopp, a gente estava montando um grupo para de interessados nesse pessoal que já conhece o Chopp Consciência e tudo mais. A gente expandiu um grupo, falou, você se interessa por isso, você gosta do Chopp, quer fazer coisas além disso, quer ajudar a gente a fazer coisas diferentes, vamos numa reunião. Então, qual a ideia? Ter esse grupo, um grupo de divulgação científica independente de Campinas, por exemplo. E que aquelas pessoas se interajam, compartilhem os projetos que elas têm, criem projetos novos e que todo mundo se ajude nos projetos mutuamente. Que seja só com divulgação ou mesmo alguém comprando a ideia, indo lá e fazendo isso. E aí eu acho que a gente pode começar a pensar em projetos especificamente para diferentes públicos, diferentes áreas da cidade, diferentes eventos, quer dizer, esse tipo de coisa.
A proposta do Rafael é pensar a divulgação científica coletivamente, testar formas de atingir novos públicos, trocar experiências e replicar iniciativas que tenham os resultados mais promissores. Não existe fórmula mágica para atingir novos públicos, mas existe sim motivação e pessoas corajosas e dispostas a sair da caixa.
Se você é cientista ou amante das ciências, sugerimos que você comece a se envolver nesse tipo de atividade. O momento atual é mais que oportuno, e quem sabe você não inspire outros cientistas a se mobilizarem, a aderirem à causa da divulgação científica, como fez o Luiz.
Eu me envolvi com isso, eu me envolvi com esse tipo de atividade porque eu realmente gosto, porque eu acho que ela é extremamente necessária, principalmente num momento como esse, em que assim, ó, você vê as nossas universidades públicas sendo atacadas, cortes para atividades de pesquisa, nos recursos para atividades de pesquisa, cortes nas bolsas de pesquisa, quer dizer, então... Particularmente nesse momento, esse tipo de atividade se faz cada vez mais importante. E nós, assim, cientistas, a gente tem que, de alguma maneira, realmente procurar direcionar nossos esforços também para isso. Olha, a gente tem que mostrar para a sociedade como as atividades que a gente faz nos laboratórios, elas são relevantes. Então, assim, mesmo alguns trabalham com atividades com pesquisa mais básica, outros trabalham com pesquisas assim, mais, digamos, aplicadas, né, entre aspas, mas a gente precisa mostrar para a sociedade como essas atividades, elas são importantes, elas são relevantes. Eu fico muito feliz que eu me envolvi com isso há poucos anos e, assim, a minha ideia é continuar, pelo menos nos próximos anos, tentando dar uma contribuição nesse sentido e também incentivando meus alunos a seguirem nessa área, né? A gente assim, tem que sair realmente de dentro da universidade, dos muros da universidade e chegar perto, né, mais próximo possível da sociedade. Mas é realmente um desafio.
No próximo episódio da série Goles de Ciência, você vai embarcar no Pint of Science Campinas 2019.
O episódio de hoje foi produzido e apresentado por
nós,
Bruno Moraes,
Camila Cunha,
Natália Flores.
A coordenação é da professora Simone Palloni, do Labjor, e os trabalhos técnicos de Jefferson Barbieri e Otávio Augusto, da Rádio Unicamp, e Gustavo Campos.
Gostou do programa? Você pode nos seguir no Facebook, facebook.com/oxigênionoticias, tudo junto sem acento, e no Twitter, @oxigênio_news.
A gente também agradece se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que ouve podcast.
Nos vemos no próximo episódio!
Para acessar os resultados das pesquisas citadas nesse episódio, deixamos os links para vocês no nosso site.
Até lá!
Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia... produzido pelo Labjor, em colaboração com a Rádio Unicamp.